Megafone, um programa dos estudantes de jornalismo da Unicesumar.
Larissa, você reconhece esse som? O ruído característico do vinil é considerado por muitos quase como um hino, uma bela melodia.
É, Rafael, mas tem muita gente que considera o LP uma simples velharia.
Bom, opiniões à parte, uma coisa é certa. Quem acreditou que o vinil sumiria com a criação do CD e do MP3 estava errado. Nos últimos anos, vem acontecendo exatamente o contrário. De relíquias de coleção, os LPs retornam às prateleiras de lojas e feiras de música.
Segundo dados coletados diretamente das fábricas, pelo editor sênior da revista Stereophile, Michel Fremer, mais de 50 milhões de exemplares foram produzidos no mundo todo, só no ano passado. Número bem maior que o de 2013, de 33 milhões. Para suprir a demanda brasileira, o músico e compositor Michel Natti idealizou uma nova fábrica, a Vinil Brasil.
Estou suprindo uma demanda que é a grande falta do mercado, que é, como eu te falei, um disco numa qualidade legal por um preço mais acessível e honesto, né? A partir daí, todo o ecossistema do produzir música, vender música, distribuir, vai ter que se organizar, né? Os artistas vão ter que correr atrás de uma estrutura melhor para ter mais facilidade de viabilizar os seus discos. As distribuidoras têm que criar uma nova fórmula, porque do jeito que está, não tem condição e a conta não se fecha. E o público tem que ter a consciência que, para que a cena aconteça, ele precisa pagar, investir e consumir.
Bom, Larissa, mas você sabe qual que foi a primeira música gravada em um disco?
Nossa, não tenho ideia.
Foi uma canção chamada The Lost Chord, gravada apenas com trompete e piano em 1888. Escuta só um pouquinho.
Rafael, sem querer tomar partido aqui, mas a primeira gravação brasileira é um pouco melhor. A canção Isto é Bom foi gravada em 1902, pelo cantor chamado Baiano. Escuta, e diz se eu não tenho razão.
A renda de tua saia vale bem 5 mil réis.
Do começo do século XX até hoje, as coisas melhoraram bastante e Maringá vem acompanhando o comércio musical. Grupos como o Disco Clube têm realizado feiras para troca e comercialização dos LPs na cidade. Um dos membros deste grupo, o colecionador e vendedor da loja virtual de vinil Jazz e Companhia, Renan Sanches, fala um pouco sobre o mercado.
Como todo mercado que tem concorrência, o preço para o consumidor tende a baixar com a entrada de novas fábricas. Além da Vinil Brasil, esse ano já abriu uma nova fábrica na Argentina e em Brasília já está operando uma nova fábrica de pequeno porte, que já teve lançamentos de discos de novas bandas desde abril. Então é um mercado que está em real expansão, mostrando que não vai ser mais uma moda passageira.
Além de relançamentos de clássicos da música nacional e mundial, muitos novos artistas estão lançando seus discos em vinil. Rodrigo Lemos está entre os diversos músicos contemporâneos que aderiram ao formato. Rodrigo lançou o último álbum de seu projeto solo, o Lemoschini, em LP no ano passado.
O formato, na verdade, ele é bastante associado com uma pequena obra de arte, assim. Eu, pessoalmente, eu sou bastante fã do formato, assim, eu gosto muito de disco. E também um outro fator, acho, preponderante foi a sonoridade. Eu achava que as músicas que eu estava compondo agora, a sonoridade desse meu segundo disco tinha bastante a ver com o formato vinil.
O jornalista, vendedor e também colecionador Andy Ori comercializa vinil há mais de 20 anos em Maringá. Além disso, Andy organiza a Feira do Clube de Vinil de Maringá há 2 anos. Durante uma das feiras realizadas este ano, Andy comentou um pouco sobre os antigos e os novos consumidores desta obra de arte.
É muito variado, assim, não tem um perfil. Tem desde da garotada mais nova, que vê disco pela primeira vez, tipo, o moleque é fã do Ramones, ele pega um vinil do Ramones, ele fica assim, com o olho brilhando, que ele nunca viu aquilo, né? Tipo, ele ouve MP3 do Ramones só no computador, né? E tem um pessoal mais velho que comprava disco nos anos 80, nos anos 90, que vem e compra disco de novo, né? E gente que é colecionador, que a gente continua comprando todos esses anos, né? Então sempre quando eu vou dar entrevista sobre a feira, é curioso, né? A pessoa pergunta assim, e essa volta do vinil? Eu falo, pra mim não teve volta, porque eu continuei comprando disco todos esses anos, né?
Com o dia a dia cada vez mais corrido e agitado, o som da agulha nas ranhuras do vinil e um belo encarte se tornam quase necessários para o apreciador da boa música. Essa reportagem foi produzida pelos alunos do terceiro ano de jornalismo da Unicesumar, Larissa Bezerra e Rafael Donadil, para o projeto Megafone CBN. Orientação, professor Clóvis Melo.
Megafone, um programa dos estudantes de jornalismo da Unicesumar.